por telefone ao vivo. Patrícia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Débora, é um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da nossa rádio.
Muito obrigada. Patrícia, sobre essa questão do endividamento, ele já vinha num crescente, mesmo antes da pandemia, a pandemia parece que reforçou um pouco mais essa questão. Explica o cenário pra gente.
Bom, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de endividamento, né, muitas vezes a gente tende a demonizar essa palavra, né, e pensar em dívida como algo ruim. Nem sempre isso é verdadeiro, tá, Débora? Vamos pensar que em momentos muito bons da nossa vida, quando a gente se sente confiante no emprego que a gente tem, com as possibilidades de renda futura, a gente muitas vezes encara as maiores dívidas da nossa vida, que é quando a gente vai lá e compra a nossa casa própria, ou quando a gente compra, por exemplo, um automóvel e assim por diante. Então, existe esse endividamento, que é aquele endividamento que é resultado do planejamento, né? Das pessoas apostarem na tomada de crédito, porque acreditam que na frente vão ter mais renda e, portanto, né, podem antecipar consumo. O que é o mais problemático? O problemático é quando aquele endividamento que existe, porque a pessoa não tem simplesmente uma outra alternativa a não ser endividar-se para viver a sua vida cotidiana. É o chamado endividamento por necessidade. Esse é o endividamento que preocupa. Quando a gente viu ao longo do ano de 2020, né, os dados, o que a gente observou? Que o percentual de famílias endividadas, ele acabou diminuindo ao longo do ano. Por quê? Porque as pessoas, diante de uma tamanha incerteza, que foi o ano de 2020, né, elas acabaram fazendo o quê? Contendo consumo. Muitas pessoas optaram por pagar à vista, porque tinham muita dúvida do que aconteceria com a sua renda ali pela frente. E o número de famílias endividadas até diminuiu, em média, ao longo desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, nos últimos 3 meses do ano, esse valor passou a aumentar, né? E a gente teve aí, no último trimestre, um percentual mais alto de famílias endividadas. Qual é que é o grande temor? Quanto mais famílias estão endividadas, mas, principalmente, quanto mais elas comprometem da sua renda com o pagamento de dívidas, mais chances elas têm de se tornar inadimplentes. Hoje, 26,4% das pessoas entrevistadas aqui no Rio Grande do Sul, né, disseram que tinham contas em atraso. E 9,6% disseram que não tinham possibilidade, né, de pagar essas contas em atraso nos próximos 30 dias. Então, o nosso maior receio nunca é olhar para o percentual de endividados, mas sim para olhar para o percentual de famílias inadimplentes. Porque famílias inadimplentes são famílias que não conseguem mais acessar crédito, são famílias que ficam alijadas aí, né, de uma parcela de possibilidade de consumo, e isso é ruim para todo mundo, para quem vende e para quem compra.
Patrícia, então, resgatando esses conceitos que volta e meia, a gente fala aqui na imprensa, né, tanto percentual de inadimplência, tanto percentual de endividamento, isso muitas vezes confunde a população mais comum. Então, eu queria resgatar isso, você acabou de explicar, mas para a gente fazer assim um briefing rápido, endividamento e inadimplência, a diferença delas?
Vamos lá, então. Vamos pensar o seguinte, tanto eu como você temos cartão de crédito, tá? E provavelmente você faça que nem eu e compra algumas coisas parceladas no cartão de crédito. Quando a gente faz compras parceladas no cartão de crédito, por exemplo, a gente se torna um endividado, né? Quem comprou numa loja e tem um boleto para vencer e pela frente é um endividado. Quem está financiando a sua casa, financiando o seu automóvel, é um endividado. Então, o fato de ser um endividado significa o quê? De ser uma pessoa que tomou crédito para financiar, né, um consumo ou algum investimento. Até aí não tem problema nenhum, tá certo? Sociedades no mundo inteiro conseguiram ter crescimento econômico a partir de crédito. Então, isso não é problema. Qual é o problema? O problema é você se endividar a tal ponto que uma parcela muito grande da sua renda esteja comprometida com dívida, né? Então, quando você tem uma parcela da sua renda muito grande, comprometida com dívidas, você começa a ficar limitado na sua capacidade de consumir cotidianamente. E o que, que acontece na maior parte das pessoas? Entre escolher pagar uma dívida, ou consumir no presente, né, elas preferem consumir no presente. Porque, afinal de contas, a gente sempre diz assim, ó, quanto mais velha é a dívida, mais chance ela tem de não ser paga, né? A gente consegue pagar a dívida nova. Por quê? Porque está aquela lembrança do consumo ainda na mente, ela está na nossa organização financeira, mas à medida que essa dívida vai envelhecendo, ela vai perdendo espaço no nosso orçamento e nas nossas prioridades de pagamento também. E aí o que acontece? Existe o risco muito grande da pessoa se tornar uma inadimplente. O que é o inadimplente? O inadimplente é aquele indivíduo que não conseguiu honrar os seus compromissos. Isso é um inadimplente. E esse indivíduo, ao se tornar inadimplente, ele começa a ser limitado nas suas possibilidades de acessar crédito, né? E como a gente faz, né, consumo financiado por recurso à vista e por crédito, o que acontece se a pessoa não pode acessar crédito? O consumo dela está limitado, né? Então, isso é um problema. Então, a gente tem que reconhecer essas duas coisas. Endividado é a pessoa que tem dívida. Inadimplente é aquela pessoa que não conseguiu honrar as suas dívidas em dia.
Perfeito. Patrícia, quais os alertas, atenção e até algumas dicas, orientação para quem trabalha e quer se organizar financeiramente com essa questão do endividamento, né, da inadimplência nesse ano de 2021 e também para quem empreende, né? Porque eu sei que quem empreende está ali com talvez produto em estoque, seu serviço, quer achar uma maneira de fazer, enfim, vendas, porém a gente tem essa realidade de endividamento ou de inadimplência que ambas estão um pouco mais do que a gente gostaria que estivesse.
Então, vamos lá, Débora. Eu acho que uma coisa importante da gente ter clara aqui, né, é o seguinte, não existe uma mágica para ser feita, tá certo? Da mesma forma como acontece com uma dieta que a gente não consegue emagrecer da noite pro dia, a mesma coisa em termos de organização financeira, a menos que alguém ganhe na loteria, né, essa organização não vai acontecer da noite pro dia. Isso é um processo que tem que ser feito cotidianamente. Da mesma forma como a gente tem que, para perder peso, se reeducar, fazer exercício, né? Para fazer um reajuste, né? Uma ação no orçamento, isso são escolhas cotidianas que tem que ser feitas. Então, em primeiríssimo lugar, uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas que é a maior das verdades, a gente precisa viver com menos do que a gente ganha. A gente vai dizer assim, mas eu ganho pouco. A gente vai ter que viver, então, com um pouco menos. Por quê? Uma frase que eu repeti umas 500 mil vezes ao longo do ano passado, né, é que 2020 mostrou pra gente que improvável é diferente de impossível. Beverly, quando você pensou na sua vida que você ia viver o cenário que você viveu, que eu vivi, que todos nós vivemos no ano de 2020, né? As crianças em casa sem escola, a gente obrigado a trazer o nosso trabalho para dentro de casa, as ruas desertas, um monte de gente perdendo emprego da noite para o dia, porque o Estado dizia que não podia abrir certos negócios. Então, isso é uma situação que um país pacífico como o nosso, que nunca viveu uma situação de guerra, nunca imaginaria passar. E esse inimigo invisível foi o que a gente fizesse, né? E aí, o que a gente viu? Que aquelas famílias que tinham reserva de emergência conseguiram passar melhor por esse período do que outras. A mesma coisa aconteceu com as empresas. Então, uma dica que vale para pessoas e empresas é essa necessidade de compor reservas. As pessoas e as empresas precisam ter recursos para enfrentar momentos que nem esse, em que a gente vê uma queda muito grande das nossas receitas, mas que as despesas não deixam de existir da noite para o dia. Então, compor essa reserva, né, e ter essa reserva para ser acessível a qualquer momento, isso é muito importante. As pessoas perguntam, às vezes, né, mas Patrícia, quanto tem que ter de reserva, né? As reservas de emergência, elas podem ser compostas a partir dos gastos que a gente tem. Então, por exemplo, né, uma pessoa que tem lá um emprego estabilizado, né, por exemplo, um funcionário público, ou é um aposentado, ela teria que ter, no mínimo, o equivalente a 3 meses dos seus gastos poupados na forma de uma reserva de emergência. As pessoas que têm, são seletistas, né, que têm um emprego vinculado, por exemplo, a uma empresa e que, portanto, no caso de uma demissão, teriam acesso a verbas rescisórias e tudo mais, a gente indica que tenha de 6 a 12 meses de gastos, né, poupados na forma de uma reserva de emergência. E outras pessoas, né, que são profissionais liberais, que são empreendedores, né, que são autônomos, 12 meses ou mais. Né? Aí as pessoas vão dizer assim, mas Patrícia, isso aí é muito dinheiro para ser guardado. Mas você não vai compor essa reserva da noite para o dia, você vai mudando os seus hábitos, você vai diminuindo os seus gastos, fazendo escolhas, né? Uhum. Você vai ter que mudar agora o padrão de consumo por um determinado momento para compor essa reserva, mas essa reserva vai te trazer tranquilidade. Infelizmente, um problema que tem quando as pessoas acabam sendo surpreendidas, né, por contas que não cabem no seu orçamento, é fazer o quê? É acessar o tipo de crédito mais caro que existe no mercado. As acessam crédito de cartão de crédito rotativo e de cheque especial. E isso é caríssimo. Isso não pode acontecer. A mesma coisa com as empresas, né? As empresas têm que ter uma reserva de caixa. Essa reserva de caixa varia muito de cada uma, de porte, de setor da empresa, mas, no mínimo, a empresa tem que ter uns 3 meses aí como reserva de contingência para conseguir dar conta, né, do recado de algum tipo de problema sério em termos de volatilidade, né, de variação abrupta aí das receitas. Então, compor a reserva de emergência tem que estar no ponto número 1 das prioridades de 2021 para todas as pessoas e empresas.
Ótimo, ótimo recado. Patrícia, tem uma questão que eu queria aproveitar a tua expertise e conhecimento para a gente falar um pouquinho aqui também, que tem a ver com esse novo modelo de trabalho e de relações de trabalho que vem mudando. Já vinha antes da pandemia, a pandemia parece que reforçou um pouquinho isso, que é trabalhar por conta própria, né? Ter um empreendimento ou se tornar um MEI e aí não ter os direitos trabalhistas, como, por exemplo, férias, 13º, que são muitas vezes recursos que as famílias contavam como renda. Não como necessariamente um abono, sim como renda, né? Soma tudo e paga as contas. Agora é uma época em que se paga IPTU, IPVA, rematrícula de escola, enfim, nessas questões todas que a gente sabe que tem um aumento, férias também. Então, eu queria te perguntar um pouquinho do que vem pela frente nessas novas relações de trabalho que parece que solidificaram este modelo, né? As empresas não ter mais essa despesa, entre aspas, ou esse gasto trabalhista e as pessoas não contarem mais com esse tipo de renda.
Eu vou pegar essa tua fala, né, e eu vou começar dizendo o seguinte, né, todo mundo sonha em empreender basicamente para 3 coisas, né, é para ganhar muito dinheiro, para não ter um chefe e para ser dono do seu horário, né. Quando as pessoas empreendem, elas descobrem que para ganhar muito dinheiro, elas vão ter que suar muito, né, e que mais a gente ouve histórias de sucesso porque os fracassos não são contados, não somos uma sociedade que tem medo e vergonha dos seus fracassos. Quando ela empreende, ela descobre que ela não tem um chefe, né? Ela tem milhares de chefes, porque todo, qualquer cliente é um chefe. E diferentemente de um chefe dentro de uma empresa que valoriza o esforço, o chefe cliente valoriza única e exclusivamente o resultado. E quando a gente vai olhar a questão do tempo, realmente, você não tem mais um tempo para trabalhar, porque você trabalha o tempo todo. A gente romantizou muito essa história do empreendedorismo, né? Empreender é algo muito difícil, é muito complicado, especialmente num país como o nosso, que não é um país que é um ambiente bom, né? Fácil para os negócios acontecerem. Então, quando alguém vai empreender, e seja ele um microempreendedor, seja um pequeno empreendedor, um médio ou um grande, né? 2 coisas têm que estar ali juntas, né? De um lado, aquilo que move o empreendedorismo, que é a paixão, né? A pessoa tem que gostar do que faz, tem que se sentir motivada para fazer aquilo, porque vai ser muita pedra que vai ter que passar nesse caminho aí, né? Mas a segunda coisa é conhecimento, né? Você tem que ter conhecimento de mercado, você tem que ter conhecimento de gestão, você tem que saber o que você vai fazer. Não adianta só ter boa vontade. Então, tem que ter organização. E quando essas coisas acabam se misturando, né, em que o indivíduo, ele é um empreendedor, mas ele muitas vezes funciona como um trabalhador, né, ou ele pelo menos tem uma mentalidade de trabalhador sendo empreendedor, isso pode ser muito complicado, né. Eu acredito que a gente vai conviver daqui para frente, cada vez mais com esse modelo em que uma parte da sociedade tem, sim, o vínculo trabalhista normal, como acontece hoje, tá? E outra, né, vai ter essa relação, né, que a gente chama de gig economy, né, que é essa economia de frilas, como a gente fala, né, em que as pessoas vão lá e vendem trabalho para certas empresas. Isso não vai se dispor a todo e qualquer tipo de função, né? Existem tipos de funções que você precisa estar ligado à empresa, você não pode ficar atendendo múltiplas empresas simultaneamente, porque isso pode dar alguns problemas. Mas trabalhos mais simples, isso pode acontecer sim, ou trabalhos mais especializados, isso pode acontecer. O que tem que fazer, né? Esse é o problema do nosso tempo, então a gente tem que se adaptar a ele. E como se faz isso? Se organizando. Não adianta, a gente vai ter que se organizar. E se organizar significa entender que a nossa vida pessoal vai ter que ser gerida como uma pequena empresa, né? No sentido de ter um fluxo de caixa bem organizado, em que as decisões de consumo e investimento têm que ser bem planejadas, para a gente não ser surpreendido pelo óbvio. Quando a gente deixa de mão de lado, né, essa questão da segurança, né, do emprego, a gente ganha algumas coisas, né, a gente ganha algumas liberdades, mas isso tem um custo também. Mas para esse custo ser minimizado, não tem dúvida nenhuma que planejamento é o melhor caminho.
Perfeito. Patrícia, ótimo conversar com você. Obrigada pelos esclarecimentos. Um forte abraço.
Querida, muito obrigada, né? Hoje, já que é o dia do obrigado, como você
é
falou,
verdade.
Muito obrigada por ter convidado, né, a gente a participar desse quadro de entrevistas. Em meu nome, em nome de toda a FEComércio, eu agradeço e coloco a gente à disposição para muitas e muitas vezes a gente conversar nesse ano de 2021, tá bom?
Maravilha.
Um grande abraço para você e para todos os ouvintes.